Eduardo Bueno, Peninha, contando a história do Brasil como ninguém. No podcast do canal Buenas Ideias, não vai cair no Enem.
Olha lá, olha lá, olha ali quem tá lá. É o Lula lá, é o Lula lá. Olha o Lula, tá o Lula saindo da prisão. Desceu da veraneio. Ah, os homens não vieram com ele. Tá vindo o Lula. Vem, Lula, vem. Foi solto de uma prisão injusta, de uma prisão espúria, de uma prisão feita por um juiz ladrão. Vem, Lula, vem. A peãozada tá aqui, churrasco, cachaça. Viva Lula, Lula solto, Lula livre, Lula já.
Ficou nervoso, né, mané? Ficou nervoso, eu sei que tu ficou nervoso. Tu tá achando, ah, olha aí o professor esquerdista festejando a soltura do Lula. Sim, cara, tô festejando sim a soltura do Lula. Sabe que dia nós estamos? Nós estamos no dia 21 de maio de 1980 e o Lula tava 31 dias na cadeia. Uma prisão espúria, uma prisão canalha, uma prisão que só escroto festeja, uma prisão feita sem mandato judicial, uma prisão que ainda levou pra cadeia o advogado dele. Sim, durante o arbítrio, durante a ditadura, ele era um líder sindical, tinha convocado uma greve justa, uma greve decente, e foi arrastado pro DOPS, ficou no calabouço, nos porões da ditadura, 31 dias, e agora tá solto, solto para liderar o Brasil numa marcha rumo... Bom, até onde eu não sei, cara, vamos ver onde é que essa história vai dar, mas vem... Não sei se é sorte ou se é azar. Sei que o Lula tá pronto pra voltar. E aí, vai votar? O Lula vai ser preso. Vão prender o Lula. Agora me diz se tu tá apoiando. Sabe que dia é? É dia 19 de abril de 1980. Ele tá na casa dele, na vila de Ferrazópolis. Tem que se ferrar, né? Então, ele tava liderando a terceira grande greve do ABC paulista. E a greve era ilegal. Qualquer greve era ilegal no Brasil. Qualquer coisa era ilegal no Brasil. Pensar era ilegal no Brasil. Respirar era ilegal no Brasil. Por quê? Porque a gente estava sob uma ditadura militar. Uma ditadura militar que ainda tem escroto que apoia. Então o Lula estava lá na casa dele com a dona Marisa. Aliás, a gente ainda nem falou da dona Marisa, né? Quando ele ouve aqueles ruídos estranhos, assim, papapá, red lights flashing, que nem numa música do Bob Dylan, ele abre a cortina, assim, uma fresta, assim, abre a cortina, estão ali os homens, cara. Estão ali os homens com aquela veraneio do DOPS. Batem na porta e dizem, vamos, vamos, pro cilindró, pra cadeia. E levam o cara arrastado. A dona Marisa, né, fica desesperada, porque naquela época as pessoas eram presas e desapareciam. E era uma prisão ilegal, sem mandato judicial, sem mandato de prisão. Né? E ainda tem uns escrotos que dizem, olha ali a foto dele sendo preso, porque tem a foto dele sendo preso, ele atrás na veraneio dos homens ali fumando um cigarro. O cara diz, vê se essa foi uma prisão violenta. Sério, sério, tem cara que diz isso até hoje. E ele é levado, cara, pros calabouços do DOPS, onde as pessoas morriam, onde o Vladimir Herzog foi morto. E ele fica lá, tipo, incomunicável, incomunicável. E tem uns escrotos que até hoje dizem, não, não, isso foi tudo uma armação, foi tudo uma armação. E o pior é que acabou virando uma armação mesmo, involuntária. Porque é a partir desse momento, é a partir dessa prisão injusta, absurda, arbitrária, que o Lula se projeta pro Brasil e pro mundo. Sim, porque a foto dele, cara, barbudo, fechado, ali com aquele número, 12.712. Anota aí, cara, 12.712. Mas não adianta jogar no bicho, cara, que esse cara é tão azarado que eu já joguei várias vezes, nem na dezena eu ganhei. Mas essa imagem do Lula, se projeta pela América Latina inteira, pela Europa, porque era um líder sindical, numa causa justa e nobre, sendo preso arbitrariamente. Tudo isso tinha começado, a segunda greve, né? A terceira, na verdade, a terceira grande greve, no alvorecer dos anos 80, eles começaram a planejá-la em 16 de março de 80. E tem uma história super interessante, porque um dos líderes sindicais, chamado Djalma Bom, dizem até que ele era irmão do Djalma Ruim, mas o Djalma Ruim era o Caim, não participava. O Djalma Bom tinha sido informado de um livro do Émile Zola, aquele grande escritor realista francês que tinha escrito o livro Germinal. Germinal era um livro sobre a greve dos mineiros na França no século XIX, né? E nesse livro conta a história que a população apoiou os grevistas e lhes distribuiu alimentos. Então eles puderam resistir muito mais tempo. O Djalma Bom teve uma boa ideia. E antes do início da greve, ele arrecadou um monte de alimentos entre a comunidade, as famílias ali do ABC Paulista. Ele conseguiu arrecadar 480 toneladas de alimentos que mantiveram as famílias dos metalúrgicos alimentadas por 32 dias. E esse, mais ou menos, é o período que o Lula ficou na prisão. 31 dias. 31 dias na prisão. E não tinha para quem reclamar, porque os dois advogados dele estavam presos também. O famoso Dalmo Dallari, um cara super importante, um defensor dos direitos humanos, e o José Carlos Dias. O José Carlos Dias ia virar, anos depois, ministro da Justiça do FHC. Claro, isso na época que o comunismo tomou o poder no Brasil, né? Em 94, o FHC, esse esquerdista radical, tomou o poder, botou como ministro da Justiça um advogado que defendia sindicalistas. Mas, cara, se tu acha que o Lula ficou esses 31 dias sem sair da prisão, tu tá enganado. Sabe por quê? Porque ele era brother, ele era amigo do Romeu Tuma. O Romeu Tuma, cara, era o chefe do DOPS. Era o chefe do DOPS na época da escuridão, do arbítrio, dos calabouços da ditadura. Só que o Lula admite, diz, e até hoje diz, que o Romeu Tuma o tratou com dignidade. Sabe por quê? Porque no dia 12 de maio de 80, morreu a dona Lindu. Você já sabe tudo sobre a dona Lindu, a Eurídice Ferreira, que era a extraordinária, a incrível mãe do Lula, né? E ela morreu de câncer, depois de um bom tempo internada na Beneficência Portuguesa, em São Caetano. E aí ele recebe a notícia na cadeia e o Romeu Tuma, digna, decentemente, permite que ele vá ao enterro da mãe. Claro, com escolta policial, né? E é incrível que a história daria muitas voltas, né? Porque depois ia morrer em outra prisão dele, iam morrer pessoas ligadas a ele, e ele não recebeu a autorização para ir no enterro. Bom, o Lula foi solto, mas a coisa não acabou, né? Na verdade, estava só começando, como tu vai ver. Porque, na real, o processo ainda estava correndo na Justiça Militar. É, na segunda Auditoria Militar de São Paulo. E ele foi condenado, depois de ter sido solto, a 2 anos de prisão por incitação à desobediência coletiva das leis. Incitação à desobediência coletiva das leis. 2 anos de cadeia. Só que daí, depois, entraram com uma ação e o Superior Tribunal Militar anulou o processo. O Superior Tribunal Militar. Milico não tem que julgar nada que não seja milico. E, aliás, não julga, né? Porque não julgou o Liquinho. Não julgou o Liquinho. Então, o que que milico tem que se meter na Justiça do Trabalho? Se bem que, né, o ministro do Trabalho era o tal... Não vou nem dizer o nome do cara. Não vou dizer o nome do cara. Vai descobrir. Ele disse: vocês têm obsessão por intervenção? Não vai acontecer nenhuma intervenção no Sindicato dos Metalúrgicos. E, óbvio, né? Aconteceram várias intervenções, mas foram essas intervenções, foram essas prisões arbitrárias e injustas que projetaram não apenas a figura do Lula, como eu já falei, mas também o seguinte: mostraram que a ditadura estava moribunda, iria morrer, ainda ia ali ficar, né, respirando por aparelhos por 4 anos, mas acabou o bipartidarismo, surgiu a CUT. É. A CUT, Central Única dos Trabalhadores, surgiu nesse movimento, nessa esteira. Surgiu o PT, você já viu o surgimento do PT em fevereiro de 1980. E a lei da anistia, o perdão, papapá, também começou a se articular ali. E é aí que se inicia a carreira política do Lula. É a partir desse momento que o Lula resolve realmente ingressar na política. E ingressa, né? Perdeu eleições, várias eleições, ficou perdendo eleições, mas se elegeu o deputado federal mais votado do Brasil, né? E aí resolve se lançar à presidência. E agora que vai começar o episódio, cara! Agora que vai começar a terceira parte do episódio. Porque tu lembra, né? Tu já viu o primeiro, tu já viu o segundo, se não viu, vai lá ver. E aí, como é que termina o segundo? Termina com o showdown, com o duelo. Ah, nossa, esquerda. Qual é a esquerda? A esquerda é essa? É que eu nunca sei, eu tenho problema, né? Ah, nossa esquerda! Candidato Luiz Inácio Lula da Silva, João Ferrador. Ah, nossa direita! Candidato Fernando Collor, João Cheirador. E agora vai dar o confronto e vai sair poeira pra tudo quanto é lado. foi aquelas eleições de 1989. E sabe que dia foram essas eleições, Mané? Sabe que dia foram essas eleições, Mané? As primeiras eleições para presidente depois de 29 anos sem eleições livres no Brasil? Pois elas foram, cara, no dia 15 de novembro de 1989. E duvido que tenham te dito então, antes, durante ou depois desse dia 15 de novembro de 1989, que foi no dia exato em que se completavam 100 anos do golpe militar de 15 de novembro de 1889. O golpe que tinha afastado Dom Pedro II e que tinha inaugurado o regime republicano no Brasil. E era um regime republicano tão maduro, tão dinâmico, tão intenso, que se tu parar para pensar, olha os candidatos que concorreram à presidência em 1989. Acompanha aqui comigo a lista. Os candidatos eram Leonel Brizola, o engenheiro, o grande engenheiro, você já viu ele aqui no canal Buenas Ideias. Era Ulisses Guimarães, sim, Ulisses, aquele da Odisseia, do Homero. Paulo Maluf, aquele turco, que sabe o que, que tinha dito? Era governador de São Paulo quando Lula tinha sido preso lá em 80 e disse: Lula é um líder morto. Era apenas uma metáfora. Ele estava preso, mas não estava na cova. Só que quem concorreu também foi o Mário Covas. Aliás, conheço bastante gente que votou no Mário Covas. Agora, tu quer saber em quem eu votei? Ora, cara, quem fuma, senta ou cheira, vota no Gabeira. E, evidentemente, o Gabeira concorreu, eu votei no Gabeira. E ainda tinha o doutor Enéas, aquele patético, que já teve gente que veio nesse canal defender aquele meu nome é Enéas, que é uma figura ridícula. E teve o Roberto Freire, e teve também o Ronaldo Caiado, aquele quadrúpede, o quadrúpede lá que apareceu montado num cavalo branco, assim, o candidato ruralista. Essas eleições, cujo primeiro turno se deu no dia 15 de novembro de 1989, e cujos resultados foram rufar de tambores. Primeiro lugar, Fernando Collor, com 20.611.000 votos, 30% do total. Segundo lugar, Luiz Inácio Lula da Silva, 11.622.000 votos, 17,18% dos votos. Terceiro lugar, engenheiro Leonel Brizola, com 11.168.000. Pegou ali, cara, 11.168.000, quase que o Brizola foi pro segundo turno. Agora tu me diz o que teria acontecido se o Lula e o Brizola tivessem se unido contra a direita de terno, gravata e com muito pó pelo rosto inteiro, maquiado, né? Mas o Brizola tava odiando o Lula e chamou ele do que ele de fato é, um sapo barbudo, né? E aí, em quarto lugar, ficou o Mário Covas, com 7.800.000 votos, e depois o Paulo Maluf, essa excrescência, com 5.986.000 votos, com 9% dos votos, ou seja, 9% da população brasileira é meio escrotinha. E aí, fomos para o segundo turno. O país dividido, o país movimentado, papapá. E daí teve o quê? Tu sabe o que teve? O famoso debate da Globo. O famoso debate da Globo. Collor e Lula. É. E o Boni, José Bonifácio Sobrinho, o dono da Globo, admitiu em 2011, anos depois, que o debate foi manipulado. E daí o Boni disse, não, vamos fazer umas manipulações. E aí pegaram uma pasta cheia de coisas vazias, que nem essa aqui, ó. Não, isso aqui não é vazia, isso aqui são os livros do Eduardo Bueno. As pastas estavam vazias e seriam denúncias contra o Lula. Mas nunca houve nenhuma denúncia contra o Lula. Como é que vai denunciar um homem límpido? De um homem transparente que nem esse. As pastas estavam vazias. E aí ele achou que o Collor estava muito direitinho, né? Sentia muito pó na maquiagem e tal. E ele disse, vamos deixar o Collor mais suado. E aí escabelaram todo o Collor e borrifaram a cara dele. E ele apareceu suado. E assim, parecia assim, que tinha passado a noite cheirando. Uma loucura. E aí debateram e ainda editaram o debate. E o Collor ganhou! O Collor ganhou! O meu pai e a minha mãe votaram no Collor. A minha mãe dizia, como ele é bem apessoado. E sabe como é que foi o debate? Sabe o que ele disse no debate? Ele disse o seguinte, o aparelho de som dele é melhor que o meu. Se referindo ao Lula. Que nem a minha mãe dizia pro meu irmão, é comunista, mas tem som no carro. É um debate assim, de altíssimo nível, né? E ainda disse o seguinte, se esse sindicalista for eleito, ele vai confiscar a poupança do povo. E confiscou a poupança do povo. Ele, Collor, que no dia 17 de dezembro, um tremendo presente de Natal de 1989, fez 35 milhões e 89 mil votos, com 53%, e o Lula fez 31 milhões e 76 mil votos, com 47%. E o Brasil entra nos anos 90 com essa escatologia, no poder, que é o Fernando Collor de Mello, 40 anos de idade, todo de tempo, papapá, e o Lula, aquele barbudo, aquele sapo barbudo, começa a rastejar pelo Brasil inteiro, fazendo campanha. E em 1993, ele já está na campanha para presidente de novo. O Collor caiu, o Itamar assumiu, o Itamar inventou o FHC e o Itamar urdiram o Plano Real, o Brasil caiu na real, finalmente, papapá, estabilizou. E em 1993, o Lula está fazendo uma campanha em Roraima, ou em Rondônia, qual é a diferença, e diz o seguinte, no Congresso há uma minoria que se preocupa e trabalha pelo país, e uma maioria de 300 picaretas. É, Luiz Inácio, os 300 picaretas. Só que daqui a muito pouco ele vai estar bem ligado nesses picaretas, mas muito ligado nesses picaretas. Mas ele ainda não está ligadão nos picaretas, porque ele continua ali na oposição. Porque tu sabe, né? Já falei aqui e vou repetir. O PT é o partido que votou contra a Constituição de 1988, que votou contra o Plano Real, que votou contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, que não votou nem no Tancredo, nem no Maluf nas eleições indiretas. Ou seja, o PT é uma sombra nefasta nesse país. Se tu não quiser admitir, o problema é teu. Mas o país também é tão nefasto que o PT teve uma participação importante, fundamental na história do Brasil e ainda está tendo nesse momento. Nesse momento, o PT ainda é, de certa forma, uma força positiva, porque, cara, só direita, 500 anos de direita, também não dá, né? E aí chegamos às eleições de 1994. E nas eleições de 1994, quem concorre é evidentemente o FHC, que tinha sido ministro da Fazenda ali do Itamar, né? O pai do Real, se bem que se discute essa paternidade, o DNA não ficou pronto até hoje, e aí o Lula vai pro confronto. E aí chegam as eleições de 1994, o FHC totalmente fortalecido pelo sucesso do Plano Real, se lança candidato contra o Lula, o eterno derrotado. E aí, cara, é uma surra, porque no dia 3 de outubro de 1994, o FHC faz 34 milhões de votos, ou seja, 54%, e o Lula faz 17 milhões de votos, a metade, ou 27% do total. E o FHC se elege presidente do Brasil, começa a era FHC, a era do Real, você já viu tudo nesse espetacular, isento e olímpico canal Buenas Ideias. E aí chega umas eleições de 98, o Lula continua insistindo em perder e aí concorre contra o FHC e no dia 4 de outubro de 1988, o FHC faz 35 milhões, quase 36 milhões, 35 milhões 936 mil 540 votos, não tem o meu aqui incluído, com 53,6% e o Lula, o eterno derrotado, 21.475.218, 31,71%. E aí, não soube perder, realmente, disse, ah, ele usou a máquina do governo, não sei o que, bababá, né? Tem que ser voto impresso, tem que... Essas urnas eletrônicas são fraudadas. Não, isso ele não falou, mas ele deu a entender que as eleições não eram justas e tarará, 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 choro de perdedor. E ficou ali na dele e tal. Só que logo em seguida das eleições, o que que aconteceu? O FH desvalorizou o real, que ele tinha mantido artificialmente alto. Era aquela época maravilhosa, o dólar um por um, lembra? Aqueles brasileiros nojentos em Miami, indo lá enchendo as burras em Miami, enchendo de mala em Miami, os americanos não podiam nem mais ver brasileiro lá, aliás, nunca puderam, né? E aí, papapá, todo mundo, ah, viva o real, Brasil, um a um, o dólar era um, o real era uma piada. Ele desvalorizou o real, e aí há uma série de problemas, dentre eles o apagão. Aliás, tu sabe qual é a principal diferença entre o Titanic e o segundo governo do FHC? é que o Titanic afundou aceso, ou o Titanic afundou aceso, entendeu? Deu um apagão, geral no Brasil, e aí chegam as eleições de 2002, cara. E nas eleições de 2002, tu sabe, tu já viu aquele filme 2002, Uma Odisseia no Espaço? Claro, já era uma profecia que tudo ia ser elevado para o espaço sideral, com o grande, o extraordinário, o inigualável Luiz Inácio Lula da Silva, na sua encarnação Lulinha Paz e Amor, ia concorrer de novo e ia levar, o Lula se elegeu o primeiro presidente do Brasil no século XXI. Cara, e agora falando seríssimo, não que tudo isso não fosse, né, cara? A eleição do Lula em 2002 é um marco na história do Brasil, porque nunca o Brasil tinha tido um presidente oriundo das camadas populares. O Brasil nunca tinha tido um presidente que não tivesse sido fruto da elite. Talvez, com uma pequena exceção, o Floriano Peixoto, que era pobre, alagoano, de uma família de mais de 10 filhos, mas o Floriano Peixoto foi mandado para o Rio de Janeiro para viver com um tio, foi criado ali com um tio, virou militar, daí se tornou classe média. Entendeu? E foi eleito presidente. O Lula, você já viu, cara, você já viu a primeira parte do episódio do Lula, você já viu a segunda parte do episódio sobre o Lula. E se tu é um cara isento, olímpico, decente, transparente que nem eu, tu sabe o que foi a trajetória dele até esse momento, entendeu? E mesmo que você tenha ou não tenha votado no Lula em 2002, a eleição dele é um marco na história do Brasil. Ele disse uma frase que seria brilhante se não tivesse ali uma dose de rancor e uma ironia meio enviesada, como muitas coisas do Lula tem. Ele disse: sempre me criticaram por não ter diploma, pois o meu primeiro diploma é o diploma de presidente do Brasil. Seria uma coisa maravilhosa se ele não desse muitas vezes a entender que não é preciso ter diploma. Mas é preciso ter diploma, né? E ele, tem frases dele falando: ah, eu não leio, eu não preciso ler, eu não gosto de ler, eu canso, eu durmo quando leio. O que não é exatamente verdade, né? Porque é o seguinte, ele sempre foi um cara, de fato, meio inculto, mas ele sempre foi brilhante, inteligente, esperto, né? Arguto, rápido, né? Ele é quase um gênio na política, né? E, de fato, ele é um cara inculto, mas é o primeiro governo do PT que dá chances de entrada nas universidades brasileiras a camadas que nunca tinham tido essa chance antes. Então você querer pegar e demonizar o PT como um todo e o governo do Lula como um todo é um equívoco, porque especialmente nesse primeiro governo do Lula houve avanços no Brasil. Eu não devia te dizer, mas eu vou te dizer aqui, eu não votei e nunca votaria no Lula, eu particularmente, mas a minha opinião pessoal não interessa. O que interessa é que qualquer um que analise o Brasil naquele primeiro mandato do Lula nota e sabe que houve avanços em muitos aspectos. Os programas de defesa de minorias, LGBT, indígenas, negros, as cotas e a própria economia, porque tudo isso que eu estou falando não interessa nada pela ótica macroeconômica e dessa elite financeira brasileira. A questão é que o Lula fez um acordo, uma aliança com a elite política brasileira. Vê quem foi o vice-presidente dele, foi o José de Alencar, cara, um magnata da indústria têxtil, entendeu? Vê quem foi o ministro da economia dele, vê quem foi o chefe do Banco Central, o Henrique Meirelles, o Palocci, entendeu? Era o Lulinha Paz e Amor, era uma articulação, não era aquele Lula radical, aquele Lula que não queria pagar a dívida externa, que ia enfrentar o FMI em 1989, não era o Lula de 94, não era o Lula de 98, era o Lula da barba parada, do terno, papapá, e foi eleito. E aí foi na bancada do Jornal Nacional, no dia em que ele tomou posse, ele foi na bancada do Jornal Nacional e Eduardo Bueno ficou com os olhos marejados. Tô falando sério, fiquei mesmo, cara, porque foi um marco na história do Brasil. Eu não votei e nunca votaria no Lula. Nunca. Quer dizer, nunca? Não diga nunca. Ah, não diga nunca. Mas o fato é que aquele é um momento histórico. E os 4 primeiros anos do governo Lula pareciam extraordinariamente bons. Pareciam, né? Porque quem conhece o PT e conhece o Lula deve imaginar o que estava vendo por trás. E quando ele é reeleito em 2006 e começa o segundo mandato, e é bom lembrar que quem mudou a Constituição de 88, estabelecendo a reeleição, foi o FHC comprando a emenda das reeleições. E o segundo mandato do FHC é desastroso. E o segundo mandato do Lula vai fazer o Brasil mergulhar num turbilhão, numa vertigem que evidentemente vai envolver corrupção. É inacreditável as pessoas ainda acharem, não houve corrupção, não, o Lula não roubou, não, e se roubou, talvez tenha só deixado roubar. Porque o Lula disse uma frase que é verdadeira. Ele disse, se Jesus Cristo voltasse à Terra e fosse governar o Brasil, teria que fazer um acordo com Judas. É verdade, mas ele, Lula, sempre fez parte dessa presidência de coalizão, sabe, de união com os partidos, com o Congresso, e é óbvio, é evidente que ele criou o esquema do mensalão, ele criou essa mesada, ele deu dinheiro público para deputados, para senadores, para que os seus projetos fossem aprovados. Ele, o Zé Dirceu e a turma dele quiseram tomar conta do Brasil. Ele, o Zé Dirceu e a turma dele fraudaram e roubaram a Petrobras. Eu estava ligado a um projeto na Petrobras, eu vi eles roubando lá, eles roubaram, eles são ladrões. Tudo bem, você pode dizer, não sou só eles que são ladrões, todos são ladrões. Tudo bem, todos são ladrões, só que eles passaram a vida inteira dizendo que eles não eram, que eles eram a pureza, que eles eram uma virgem, que eles eram vestais, que eles eram contra a corrupção. Eles, de certa forma, eram iguais aos outros. Se tu não quiser ver isso e não saber disso, o problema é teu. A questão é que a vingança da elite brasileira, de uma elite que apoiou em um determinado momento Lula, que esteve do lado dele, que lucrou com ele, que ganhou dinheiro com ele, essa elite começou a armar fortemente, começou a conspirar contra o governo do PT, da mesma forma como tinha conspirado em 1954 contra o Vargas, em 55 contra a posse do JK, em 64, talvez até em 77, quando queriam dar o golpe dentro do golpe, dentro do golpe, com o general Silvio Frota, e começam a conspirar contra o governo Dilma. Tudo bem, a Dilma, com seus imensos defeitos, sua inabilidade política, sua estreiteza de raciocínio em muitos casos, só que houve uma conspiração e ela foi derrubada num golpe. Evidentemente que é um golpe. Claro que teve um verniz constitucional e foi um golpe, foi uma vingança contra o PT. E aí, depois desse golpe, se instaura um processo judicial contra o Lula. E esse processo judicial foi conduzido por um juiz ladrão. Não é um juiz de comarca, um juiz com voz de pato, um juiz que articulou tudo junto com os seus procuradores, num julgamento espúrio. O Lula podia ser condenado e podia ser culpado pelas coisas que foi julgado? Sim, podia. Mas vejam como foi o julgamento. Foi ali, Intercept e aquelas mensagens roubadas, tão roubadas quanto o julgamento enviesado dele. E aí ele é preso no dia 7 de abril de 2018. Erraram por 12 dias, né? Porque a primeira prisão absurda, injusta dele foi no dia 19 de abril de 1980. É óbvio que essa não é uma prisão tão arbitrária e tão patética quanto a primeira. Até porque um companheiro dele, o tal Djalma Bom, diz, não dá pra comparar uma prisão com a outra, porque na primeira ele não era acusado de nenhum desvio. Né? E nessa ele era acusado de desvios. Desvios que evidentemente aconteceram. É óbvio que aconteceram, só cego não vê. E aí ele fica preso mais de ano e meio. Ele é solto no dia 8 de novembro de 2019. Deveria ter sido solto no dia 15 de novembro de 1989. E aí olha ali quem tá chegando lá. É o Lula. O Lula foi solto. Porque tem um lado que tem que festejar mesmo a prisão do Lula, porque ela foi injusta. Ela poderia ter sido límpida. Ele poderia ter sido preso num julgamento digno e decente, mas o próprio STF considerou o juiz ladrão. Porque juiz não pode fazer o que esse Sérgio Moro, com a sua voz de pato, esse jeca da República de Curitiba, fez. E aí agora, meu chapa, o Lula tá solto. E aí, sabe o que o Lula disse quando chegou em casa solto, mas ainda não julgado? Ele disse, se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas... Não, 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 não. Quem disse isso foi o Tiradentes. O Lula, tão heróico quanto o Tiradentes, tão barbudo quanto o Tiradentes, que nunca usou barba, disse: se eu for preso de novo defendendo os interesses da minha categoria, eu posso ser preso mais 500 vezes. Ainda faltam 498, Lula, mas tá contando. E aí o Lula, que na minha opinião ajudou o Lula e o PT, que na minha opinião ajudaram a pavimentar o caminho do Bozo até o topo, está de volta ao jogo. Está de volta ao jogo. E vai acontecer o quê agora? As eleições, tu vai votar em quem? Tu vai votar no Bozo? Tu vai votar no Lula? Ou tu vai embora para o Uruguai? No Uruguai está liberado. Eu estou de malas feitas. E estou indo embora agora mesmo. Tchau.
Esse podcast é uma produção Flux.